בעזרת השם, דף פ"ג, תתת דוד ג'ירובין. יסתמו דף פ"ב, תמות ב', דף פ"ב, נוברס. נאות שמעניינו זה ספונצ'ינוס חציה לבית המנוגה. אם עזמו על סונגנו דף אנטריון, כל עצמו עזדו אז חפי סוין, אז ניסה לספק הולוקה אורו ותחומים. אם עזמו סקוינטו העץ, עזדו אז חפי סוין, זו על זה פינוי עזמו סביוס. אם עזמו מחלוק לבי אוכל מברו, כאילה בשימון, קומו קלקולה עץ, עזדו אז חפי סוין. המחלוקת, אירה קוינטו מג'ום כיכר. Quero uma quantidade de alimentos, que o Rabi Yochanan lembrou como que cara é um quarto de um kaf. Vamos ver quanto é isso nesse daf. Conforme Rabi Shimon, um que cara é um terço de um kaf. Sobre isso falar que a Gemara Hetzia é Beta Menugá. Metade de um que cara com relação a Baita Menugá. Beta Menugá significa uma casa que tem lepra. Uma casa que tem lepra e purifica as pessoas que entram nessa casa imediatamente. Para as roupas das pessoas não estão impuras até que a pessoa espere um pouco dentro dessa casa. O tempo para amplificar essas roupas é o suficiente para consumir metade de um kikar. Conforme Rabi Yochanan lembrou, seria metade de um quarto de um kaf, seria um oitavo de um kaf. Conforme Rabi Shimon, seria metade de um terço de um kaf, ou seja, um sexto de um kaf. Vamos ver quanto é isso nesse daf, cuidado da Shem. Metade da metade desse kikar, ou seja, um quarto desse kikar, lifsoi tagviá. Vimos na Serra de Shabbat, vimos também no DAF anterior esse conceito, revisamos o motivo disso. Os sábios decretaram que a pessoa que consome certa quantidade de alimentos impuros, ele também se impurifica. Ele tem que ir no mikve, e se ele for coelho, ele pode consumir a trumá, a oferenda do coelho, depois de ir no mikve. Porém, se ele não vai no mikve, ele está impossibilitado de consumir trumá. O volume desses alimentos impuros que impurifica a pessoa é um quarto de um kikar. Isso vai depender da machuca de Yochanan Broca e Rabi Shimon, que vimos anteriormente quanto é um kikar. Sobre isso explica aqui a Gemara. Tana, fala a Braita, vechetzi, chetzi, chetzia, metade da metade da metade, ou seja, um oitavo de um kikar, letametu matu halin. É o volume que um alimento impuro impurifica outros. Ou seja, aparentemente, conforme Rashi, qualquer quantidade de alimentos recebe a impureza. Porém, transferir impureza para outros alimentos é necessário um volume importante, um volume de um oitavo de um kikar. Fazendo a conta, um kav equivale a 24 betzi. 24 kabetzá é 24 vezes o volume de um ovo. Sendo assim, conforme Rabi Yochanan lembrou que um kikar equivale a um quarto de um kav, consequentemente, o volume de um kikar são 6 betzi, 6 ovos, 24 dividido por 4. Conforme Rabi Shimon, que um kikar é um terço de um kav, se um kav são 24 betzim, um kikar é um terço disso, 8 betzim. Estou fazendo as contas dessas machlokot, com relação a Baita Menugá, a casa que tem lepra, com relação à pessoa que consumiu alimentos impuros, e também com relação ao volume de um alimento que impurifica outros. Fala na Betana de Dan Maita Malotane Tumato Halim. Por que a nossa Mishnah não citou essa lahá, que é a metade da metade da metade desse kikar? É o volume que purifica outros alimentos. Uma vez que a Mishnah falou esse caso com relação à casa que tem lepra, com relação aos alimentos impuros que purificam a pessoa. Fala Mishum de Lochavu Shiura Yuladadi. Fala, não é porque esse oitavo de um kav não é exato. Tem opiniões que falam que é um pouco mais do que um oitavo de um kav, tem opiniões que falam que é um pouco menos. Detalhe a prova disso. Fala a Braita. Kamashur Hatsipras. Beda se trata com relação àquele caso de Fsor Tagviá, a pessoa que consumiu alimentos impuros, em certo volume purifica seu corpo. Fala que a Breda Kamashur Hatsipras. Quanto é a metade de um pras? O pras é a metade do kikar. Se o pras é a metade do kikar, a metade do pras já é um quarto do kikar e é o volume de alimentos impuros que purifica a pessoa se a pessoa consumiu. Fala aqui o sábio Shtebetzim Hasirkim Adeverabiudá. Fala na Biudá, são dois ovos, menos um pouco. Rabiudá e Rabiossi, que vamos ver nessa braita, vão conforme a opinião de Rabi Shimon, que sustenta que o kikar é um terço de um kaf, ou seja, são oito ovos, oito betzim. Metade de oito são quatro ovos, esse é o volume referente a Baita Menugá, aquela casa que tem lepra. Metade disso, dois betzim, vai ser esse volume que um alimento impuro purifica a pessoa que consumiu. Porém, fala Rabi Yudá, Hatser Kimá, são dois ovos menos um pouco. Rabi Yudá sustenta que os ovos na época de Moshe Rabbeinu eram menores do que os ovos de galinha na época das Mishnayot. Sendo assim, quando recebemos de Moshe Rabbeinu que em um kav tem 24 betzim, 24 ovos, é um pouco menos do que os 24 ovos que temos hoje em dia. Sendo assim, se calculamos que um quarto de um kikar são 2 betsim, então é um pouco menos do que 2 betsim, um pouco menos do que 2 ovos, a opinião de Rabi Yehuda. Porém, uma diferença bem mínima conforme Rabi Yehuda, um pouco menos do que 2 ovos já é um quarto de um kikar hoje em dia. Rabi Yossi, Rabi Yossi discute com Rabi Yehuda. Shte betsim sohakot. Fala Rabi Yossi, são 2 ovos fartos. Ou seja, conforme Rabi Yossi, os ovos da época de Moshe Rabbeinu eram maiores do que os ovos de galinha na época das Mishnayot. Quando Moshe Rabbeinu falou que um kav contém 24 ovos, são ovos maiores do que temos hoje em dia. Sendo assim, hoje em dia temos mais do que 24 ovos dentro de um kav. Consequentemente, um quarto de um kikar é um pouco mais do que 2 ovos. São 2 ovos fartos, 2 ovos sohakot. Rebbe calculou essa diferença. Shte betsim ve'od. Rebbe falou que são 2 ovos e mais um pouco. Estamos vendo agora na frente que Rebbe recebeu um certo utensílio, e que era um utensílio muito antigo. Ele mediu, conforme esse utensílio, quantos ovos cabem atualmente num kaf. Kama ve'od. Quanto é esse acréscimo que temos que acrescentar nos ovos hoje em dia? Echad mestrim. É um 20avo, 5% de cada ovo. Bebetzá, de cada ovo. Você fala aqui, agora com relação ao caso de Nifsoretagvia, um alimento impuro que impurifica o corpo da pessoa que consome. Agora trouxe essa braita para demonstrar que o volume de alimentos que impurificam outros alimentos, tomato halim, como vimos, é diferente do que a metade desse volume que impurifica a pessoa que consumiu. Fica melhor na frente. Veilu gabe tomato halim, Tânia. Porém, com relação a esse volume importante que um alimento impuro impurifica outros, isso é escrito numa braita. Rabi Natan e Rabi Dosa amru. Rabi Natan e Rabi Dosa falaram o mesmo ensinamento. Kebe kabetza shamru, kamove kaklipata. Ou seja, vemos que esse volume de um alimento impuro que impurifica outros é 1/8 de um kikar. Ou seja, conforme Rabi Shimon, que um kikar contém 8 ovos, como vimos nessa conta anteriormente, 1/8 disso vai ser 1 ovo. Porém, que ovo? Fala aqui, Rabi Natan e Rabi Dosa, kabetza shamru, kamove kaklipata. É um ovo e mais a casca do ovo. Assim se calcula esse volume que um alimento impuro impurifica outros. Como um ovo, porém sem a casca. Temos que tirar a casca do ovo e esse vai ser o volume de um alimento impuro que impurifica outros. Então fala aqui a Gemara que Rabi Natan Rabi Dosa não vão nem como Rabi Yehuda, nem como Rabi Yossi, nem como Rebbe que vimos anteriormente. Nem os Rahamim. Rabi Natan e Rabi Dosa falaram que o volume de um alimento que impurifica outros alimentos é um ovo com a casca. Esse volume não é a metade daquele volume que vimos anteriormente, Lifsor Tagviá, que um alimento impurifica a pessoa que consumiu. Vimos que Lifsor Tagviá necessário 1/4 de um kikar para letame ou halim, para a transferência de impureza de outros alimentos, ele necessário 1/8 de um kikar, ou seja, metade do volume de Lifsor Tagviá, de um alimento impuro que impurifica a pessoa que consumiu. Em relação ao alimento impuro que impurifica a pessoa que consumiu, vemos as duas opiniões de Rabi Yehuda, e aparentemente Rabi Yossi e Rebbe a mesma opinião. Conforme Rabi Yehuda, esse volume são 2 ovos menos um pouco, metade disso seria 1 ovo menos um pouco. Conforme Rabi Yossi e Rebbe, é 1 ovo e mais 5% de cada ovo, 1/20 de cada ovo, ou seja, são 2 ovos e mais 10% de um ovo. Isso que vimos com relação a Lifsor Tagviá, é um alimento que impurifica a pessoa que consumiu. A metade disso deveria ser equivalente a tomato halim, aquele volume importante de um alimento que impurifica outros, porém não é. Rabi Natan e Rabi Dosa falaram que o volume de um alimento que impurifica outros é kabetza, é um ovo kamoba kikibata, é o ovo com a casca. O ovo com a casca é maior do que o volume que Rabi Dosa falou, que temos que calcular aqui 1 ovo menos um pouco, e também é menor do que Rabi Yossi e Rebbe falaram, que é um ovo e mais 20avos de um ovo. Então, Rabi Natan e Rabi Dosa não vão nem como Rebbe, nem como Rabi Yehuda. E os Rami que falaram que o volume de um alimento que impurifica outros é um ovo sem a casca, kamo beloklipata, não vai nem como Rabi Yehuda, e nem como Rabi Yossi e Rebbe. Rebbe falou que é um ovo menos um pouco, porém é uma redução mínima. Menor do que a redução quando a pessoa tira a casca do ovo. Sendo assim, esse volume de um ovo menos a casca é maior do que o volume de um ovo menos kim'ah, aquele pouco que a Bíblia reduziu. E também não vai como Rabi Yosi me falar. Foi Rabi Yosi seria um ovo, mas 20 avos de um ovo já é maior do que um ovo sem a casca. Então vemos aqui claramente que esse shiur, esse volume de tomate ou halim, um alimento importante que purifica outros alimentos, não é equivalente a 1/8 de um kaf, como vimos anteriormente. Tem opiniões que falam que é um pouco maior ou um pouco menor. Então vemos claramente que esse volume com relação a tomate ou halim, esse volume que um alimento purificaria outros alimentos, não é equivalente a 1/8 de um kikar. A metade do quarto de um kikar, aquele quarto referente a lixura tagviá, que é um alimento e purifica as pessoas que consumiram. É diferente, temos a opinião de Ramiratana Rabdossi, Rahamim. Por isso a nossa Mishnah não citou esse alahá com relação a Hatzi, 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 aquele 1/8 de um kikar que purifica outros alimentos, porque não é exato. A Breta sim ensinou esse alahá, mas aqui não é exatamente 1/8. Continua agora. Amara Fram Bar Papa Amara Frisda. Falou o sábio. Zu de Verabiudá Verabiosi. Com relação a Lixoleta Gvia, o volume de um alimento impuro que purifica a pessoa. Verabiudá falou que é Shtebetsim, 2 ovos menos um pouco. Verabiosi falou que é 1 ovo mais 20 avos de um ovo, como Rebbe explicou. Essa é a opinião de Verabiudá e Verabiosi. Avala Rahamim, ou limpo, existe outra opinião de Rahamim. Kabetsa Umerta Sohakot. É 1 ovo e meio, porém são ovos fartos. Ovos grandes. Fala, não, mano, Rahamim. Quem são esses Rahamim que discutem com Rabi Yosi e Rabi Yossi? Rabi Yohanan ben Broca. É o período de Rabi Yohanan ben Broca que vem na nossa Mishnah. Que o kikar é 1/4 de um kaf. O kaf são 24 ovos. 1/4 de um kaf são 6 ovos. Sendo assim, 1/4 de 6 equivale a 1,5. Você fala aqui a maná, que é cabezão mertza sohakot. É 1,5 ovos, esse é o volume de um alimento impuro que impurifica a pessoa que consumiu. E conforme Rabi Yohanan lembrou que seria um outro volume diferente do que Rabi Yehuda e Rabi Yossi falaram. Fala na pshita, como se dizer uma mahlok de Rabi Yohanan lembrou e Rabi Yehuda e Rabi Yossi? Rabi Yehuda e Rabi Yossi estão indo conforme a opinião de Rabi Shimon, que falaram que um kikar possui 8 ovos, não 6 ovos. Com certeza há uma diferença entre eles, porque Rabi Yehuda teve que ensinar esse ensinamento. Fala, mas o Hakot Atalashmoin, Rav Chisda veio ensinar que conforme Rabi Yohanan Broca é 1,5 ovo, porém ovos fartos. Conforme Rabi Yohanan Broca também temos uma diferença aqui, que os ovos da época de Moshe Rabbeinu eram maiores do que os ovos de galinha na época das Mishnayot. Temos que pegar ovos fartos para igualar esses volumes. Continua a Makiat Rav Dimi Amar. Quando Rav Dimi veio da terra de Israel para Babilônia, ele ensinou. Shiger Bunius, uma pessoa chamada Bunius mandou Lerebi para Rebi, Mude de Kundis, uma espécie de utensílio que media 1 CA, para Rebi medir quantos ovos tinham dentro desse CA. De Minnaúsa, da cidade de Naúsa. Ou seja, 1 CA equivale a 6 cabim. Cada kaf tem 24 ovos, como já vimos. Veshier Rebi, Rebi mediu. Ma'atam Veshvais Rebein. Rebi mediu 217 ovos que cabiam dentro desse CA. E as pessoas tinham uma tradição que esse utensílio de que media 1 CA era de gerações muito antigas. Porém, de que época era esse CA? Vamos ver na frente também que as medidas foram mudando conforme as gerações. Então, temos 3 etapas na história do povo de Israel que as medidas mudaram um pouco. Originalmente, as medidas vêm desde a época da saída do Egito, quando o povo de Israel chegou em Jerusalém. Os sábios eles aumentaram as medidas, o que eram 6 ovos viraram 5 ovos, como vem na frente, aumentando aqui 20% de cada medida. Quando o povo de Israel chegou a Tzipori, uma da cidade, os sábios outra vez aumentaram 20%, que eram 6 ovos em Yerushalayim, viraram 5 ovos em Tzipori, aumentaram as medidas. Falando na Haseá de Eicha, de que época era esse CA? Ide Midbarit, se era da época da saída do Egito, Me'arbaim ve'arba avia. Deveriam ter lá 144 ovos. Se um CA contém 6 cabim, cada CA contém 24 ovos, então 24 vezes 6, 144, não 217, e Rebbe encontrou 217 ovos lá. Ide Yerushalmi, se na época que o povo chegou em Yerushalayim e aumentaram as medidas 20%, Kufaim Gimelavia, não caberiam lá 173 ovos. É só calcular que 1/5 de 144 foi acrescentado. 1/5 de 144 é 28,8 aproximadamente. Chegando perto de 173 ovos, não 217 ovos. Vem de Tsipori. Se eles disseram na época de Tsipori que os sábios também aumentaram as medidas mais 20%, Mata em Vesherváfia, digamos, 207. É só calcular 1 quinto de 173, é 34,6. São um desses 34,6. Chega perto de 207, arredondando. Não, 217. Temos que falar que esse utensílio que media um CA era da época que o povo de Israel chegou a Tsipori. Mesmo assim, temos uma diferença de 10 ovos entre o que Reb encontrou e o CA referente a Tsipori. Falando na Aiti Halta, Shadiala. Temos que acrescentar o volume da Halá. Ou seja, as pessoas construíram um certo utensílio que media um CA mais a Halá. Aquela massa que temos que tirar do pão e dar para o Kohen. Certo? Esses 10 ovos seriam referentes a Halá. Depois de tirar a Halá, ia sobrar exatamente um CA. Falando na Halta Kamavia. Enquanto o Halá tem que tirar uma massa dessas, Tini, temos que tirar 1,24 avos da massa. 1,24 avos de 207 são 8, não 10. A Kati Batzerle. Então deve ter encontrado 215 ovos dentro desse utensílio, não 217. E lá, temos que corrigir. Aiti Veododereb Shadela. Temos que acrescentar que a diferença do que Rebbe falou. Ele falou que os ovos da época das Mishnayot, eles são 5% menores do que os ovos antigamente. Sendo assim, fala Agmará, Rebbe encontrou 217 ovos. Por quê? Porque os ovos que Rebbe mediu são menores do que o ovo na época de Tsipori. Essa diferença são 5%. Amrayah, se é assim. Avalitfei, se é assim, Rebbe deveria ter encontrado um utensílio ainda maior, que caberiam mais ovos ainda. É só calcular. Temos 207 ovos em Tsipori, acrescentando aqui 5% do total. Temos que acrescentar mais 10,3. Não 10 redondo. Ele já tem encontrado um utensílio que cabe 217 ovos e um terço de um ovo. Uma vez que essa diferença não chega até um ovo completo, Rebbe arredondou. Chegou a 217 ovos. Continua agora uma braita com relação às medidas que vimos anteriormente, essas mudanças das medidas conforme a época. Tanto de Rabanan fala a braita, Se'a Yerushalmit. Esse Se'a, em Yerushalayim, depois que os sábios aumentaram as medidas, Yeterá Midbarit Tut, é maior do que o Se'a in na saída do Egito, um sexto. Ou seja, se temos seis Se'in na saída do Egito, isso só vai dar para preencher cinco Se'in na época de Yerushalayim. Porque os sábios aumentaram as medidas. Aumentaram em 20% as medidas. Veshel Tziporit, e na época de Tzipori, Yeterá Yerushalayim Tut. Também é um sexto maior do que as medidas em Yerushalayim. Se temos 6 Sein em Yerushalayim, esses 6 Sein vão preencher só 5 Sein em Tsipori, porque aumentamos 20%. Esse 1 Se'a que se reduziu é 1 sexto dos 6 Sein na época de Yerushalayim. É a mesma coisa que falar que é 1 quinto do valor final, esses 5 Sein em Tsipori. Estamos aumentando 20% as medidas, é necessário mais alimentos para preencher as mesmas medidas. Nimtzet, se resulta, shel tziporit, yeterá midbarit, shlish. Fala a Braita, um ensinamento que a Agmará vai explicar na frente. Que se resulta que a diferença entre as medidas em tzipori e o deserto é um terço. Não é um terço, devia ser mais que um terço. Se aumentaram 20% duas vezes, é quase 43% de diferença entre o que era em tzipori e o que era na saída do Egito. Agora vai explicar como pode ser que é um terço. Isso pergunta a Agmará, shlish teman. A diferença entre o Se'a de Tsipori e o Se'a da saída do Egito é um terço, porém é um terço de qual desse Se'in? O Se'a do Egito, o Se'a de Yerushalayim ou o Se'a de Tsipori? E lema shlish de Midbarit. Se esse um terço é um terço do Se'a da saída do Egito, mirdi shlish de Midbarit kamav. Quanto seria um terço do Se'a da saída do Egito? Vimos que na saída do Egito tínhamos 144 ovos para cada Se'a. Vimos anteriormente que um Se'a são 6 Kabim. Arbaim Betamnia. São 48. Veilodafa Shit in Betlat. E a diferença entre o Se'a de Tsipori e o Se'a de saída do Egito são 63. Como vimos anteriormente que o Se'a da cidade de Tsipori continha 207 ovos. E o Se'a da saída do Egito continha 144 ovos. Uma diferença de 63 ovos. de um terço dos, da saída do Egito, são 48 ovos, não 63. Então não pode ser que a Breda está comparando com relação a um terço do Seá da saída do Egito. Verastris de Irusham, deve ser que a diferença entre o Seá de Tzipori e a Seá da saída do Egito é um terço do Seá de Irushalayim. Verastris de Dakamav, quanto seria um terço do Seá de Irushalayim? Vimos que o Seá de Irushalayim contém 173 ovos. Hamshin Vetam, Elechitilta. Serão 58 menos um terço. Veilodafa. Porém, a diferença entre o Seá de Tzipori e o Seá da saída do Egito, Shitim Vetlat, é 63. Aqui vimos alguma conta diferente, 58. Não pode ser que a Breda está associando e comparando com um terço do Seá de Irushalayim. Veilodafa de Tzipori. Deve ser que a diferença entre o Seá de Tzipori e o Seá da saída do Egito é um terço do Seá de Tzipori. Uma Shlish de Dakamav, quanto seria um terço do Seá de Tzipori, que equivale a 207 ovos? Shavim Nechichada, 70 menos 1, ou seja, 69. Veilodafa Samer Gimel. Porém, a diferença entre o Seá de Tzipori e o Seá do Egito são 63, não 69. Mesmo se a Breda se comparou, como pode ser? Ela amara a Bíblia, respondeu a Bíblia, acha que a mãe de Tzipori Breta, nem tzet, se resulta, se acha Tzipori yeterá a Midbari, karov leshti shela. Temos que falar que a diferença do Seá de Tzipori e o Seá do Sul do Egito é aproximadamente um terço do Seá de Tzipori. O Seá de Tzipori são 69, a diferença entre Tzipori e a Sul do Egito são 63 ovos. É aproximadamente a mesma quantidade. Fala, Rabi, uma outra resposta. Vestishela karov lemertza de Midbarit. Rabi, fala uma outra resposta. Um terço do Seá de Tzipori é aproximadamente metade do Seá da saída do Egito. Metade da saída do Egito são 72 ovos. Vimos que na saída do Egito um Seá continha 144 ovos, metade de 72. É aproximadamente um terço do Seá de Tzipori. Um terço do Seá de Tzipori são 69 ovos. É quase 72 ovos, aproximadamente. Ou seja, resumindo a segunda resposta de Abirmia, a Breda falou que a diferença entre o Seá de Tzipori e o Seá da saída do Egito é um terço. Significa que um terço do Seá de Tzipori equivale a um terço do Seá da saída do Egito. Mas não é um terço, é metade. Porque a Breda falou um terço, porque é um terço milebar. Ou seja, às vezes a Gemara fala que um terço pode ser milebar ou milegav. O conceito é que metade do valor é considerado um terço, porque se somamos a metade ao valor, então essa metade vai ser um terço do total. Isso que vem só para a falar, que um terço do Seá de Tzipori, que é igual a 69, se parece com o valor da metade do Seá do Egito, que é 72. Fala no Mato que Varavina, perguntou a Vina contra a Birmia. Midi Karov, Karov, Tani. A Beta não falou que é aproximadamente um valor, mas aparentemente falou que é exatamente o valor. E ela maravilha, Arikama, essa é a outra pessoa que fala. Nimtzet Shlisha Tzipori Beveodiot Shel Rebi. Se resulta que um terço do Seá de Tzipori, que equivale a 69 ovos, Beveodiot Shel Rebi, com aquele acréscimo que Rebi acrescentou, que cada ovo, na época da Mishnah, mede 5% a menos, 1/20 a menos, temos que acrescentar aqui, sobre cada ovo, esses 1/20, esses 5%. Isso sai um total, é aproximadamente 72 ovos, 72.4 aproximadamente. Então fala aqui, Ravina, que se resulta que um terço do Seá de Tzipori, com esse acréscimo de Rebi, Yeterá al-Mertza Shel Midbarit, é maior do que metade do Seá da saída do Egito. A metade do valor da saída do Egito era 72 ovos, como já vimos. O Seá tinha lá 144 ovos, a metade é 72. A diferença entre um terço do Seá de Tzipori com o acréscimo que Rebbe acrescentou, então é mais do que a metade do Seá da saída do Egito, Shlish Betzá, um terço de um ovo. Como vimos que um terço do Seá de Tzipori é 69, acrescentando aqui 1/20 disso, 5% disso, somando 72.4. 72.4 é maior do que os 72 ovos, que é metade do Seá da saída do Egito, em um terço de um ovo aproximadamente. 0.4, mas agora arredondou para um terço. Continua gratando, Rabanan fala aqui a Braita. Reshit Arisot Terren. A Torá fala que é necessário tirar Halá. Se a pessoa faz uma massa importante, vamos ver qual é a quantidade dessa massa. Ele recebe o tirar halá, é a oferenda para o Kohen. Tem as mesmas leis que uma truma tem, a oferenda do Kohen. A Torá fala, Rishit alisotechem halat adin. O princípio do consumo dessa massa tem que ser para o Kohen. Só depois é possível ter proveito dessa massa. Pela Torá, qualquer volume seria suficiente para aceitar o mitzvah de halá. Por isso, Rabim falando que ele sai e tira 1,24 avos da massa. Isso fala aqui a Breta. Rishit alisotechem. O princípio do consumo de suas massas, para ele falar de seu terreno. Que dê em seu terreno. Vem ensinar qual é o volume da massa que obriga a pessoa a tirar halá. Vê cá em seu terreno. Qual é a massa clássica que a pessoa consome? Que dê em satemidba. É a mesma massa que o povo de Israel fazia no deserto. O povo de Israel recebia o man, aquele pão celestial no deserto, e fazia a massa para fazer pão com o man. Uma fala em uma da Ain Hei, que os tzadikim já recebiam o pão assado. Os benonim, pessoas comuns, recebiam o man já moído e tinham que assar o man para fazer pão. E os rechaim, eles recebiam o man não moído, eles tinham que moer e depois assar. E eles recebiam omer lagul golet, falou o pasuk. Eles recebiam um omer, uma quantidade, lagul golet para cada pessoa, todos os dias. Vekam ensada midbar. E quanto era essa massa que o povo Israel fazia no deserto? Dirtive a Omer Asirita Efa. Falou o Pasuk, essa quantidade chamada Omer é um décimo da Efa. Uma Efa contém três Seim. Cada Seá, já vimos no começo do Daf, contém seis Kabim. E cada Kav contém quatro Lugim. Consequentemente, em cada Seá, temos 24 Lugim, é uma medida. Em três Seim, temos 72 Lugim. Porém, o Omer era um décimo disso, era 7,2 Lugim. 7,2 lugim, cada lug equivale a 6 ovos, 6 betzim. Fala, não é isso que o povo de Israel recebia no deserto. Isso é a sirita efá para duas refeições do dia. Mikanamru aqui falaram os sábios. Shiva levaim, 7 levaim, 7 quartos. Aqui o reva é um lug. O lug é um quarto do kaf. Então, fala aqui a breta, são 7 levaim, 7 quartos, kemar de farinha, veode mais um pouco. Como já vimos que é 1,72 lugim, 1,72 lugim é 7,2. Haevet bechalá, obriga a pessoa a tirar halá. Sheen, shishá de Jerusalém, já vimos que em Jerusalém as medidas se acrescentaram aqui 20%. Ou seja, o que eram 6 viraram 5. Consequentemente, 7,2 virou 6. Temos aqui 6 desse 7,2. Esses 6 viraram 5 lugim. Esse 1,2 virou 1 lug. Como já vimos que as medidas se acrescentaram 20%. Então esse 1,2, esse 0,2 se incluiu no 1. Esse aumento de 20%. Shem, Shisha, Sherushalmi. Consequentemente, 6 lugim de uma massa em Yerushalayim obriga a pessoa a tirar a halá. Shem. Hamishá de Tzipori, que é equivalente a 5 lugim em Tzipori. Esses 6 lugim de Jerusalém viraram 5 lugim de Tzipori, porque eles acrescentaram 20% das medidas. Isso fala que merece a quantidade de massa que obriga a pessoa a tirar a halá. Ou seja, são 5 lugim. Cada lug contém 6 betzim, 6 ovos. Total de 30 betzim. 30 ovos, 5 vezes 6. Se cada ovo hoje em dia é mais ou menos 60 centímetros cúbicos, 60 gramas também. Então, 0,6 vezes 30 é mais ou menos 18, que equivale a 1,8 kg, mais ou menos. Essa é a massa que obriga a pessoa a tirar a halá. Sobre isso, fala, Mikanamru, que falaram os sábios, ao reu de Midas, a pessoa que consome essa quantidade, aproximadamente 1,8 kg, arezebari, a pessoa que consome isso todos os dias, é uma pessoa saudável, uma pessoa que tem apetite. O Mevorá, ele também é abençoado, que Hashem deu, que se satisfaz com essa quantidade. E é ter alguém, porque se a pessoa consegue mais do que isso, a Gemara assume que a pessoa está satisfeita já com essa quantidade de alimentos, a pessoa consegue mais do que esse 1,8 kg, já é uma pessoa gulosa, não é uma coisa boa. Pachot mikan, mekulkal bemel, a pessoa que consome menos do que isso, é uma pessoa que não tem saúde, não tem apetite. Ou seja, uma vez que o povo recebia esse 1,8 kg de man todos os dias no deserto para duas refeições, estamos aprendendo que essa é a quantidade de alimentos que a pessoa deveria consumir todos os dias. Isso que a Gemara falou, que a pessoa que consome mais do que isso, uma pessoa gulosa, fala nos comentários, às vezes uma pessoa já está satisfeita e mesmo se continua consumindo. é uma pessoa gulosa, mas se é uma pessoa que não se satisfaz com essa quantidade, ele pode continuar consumindo e se alimentando. Não tem problema. Isso foi a Gemara, continua uma nova Mishnah com relação às leis de Levei Hatzerot. Sabemos que pela Torá seria permitido carregar de um recinto privado para outro recinto privado. Os Hachamim proibiram carregar de um recinto privado para outro recinto privado. Obrigaram a fazer um conselho de Levei Hatzerot, comprar as duas refeições em sociedade de todos, colocar em uma das casas e, unificando esse pátio, pode carregar. Mesma coisa entre um pátio e outro pátio. Pela Torá poderia carregar de um pátio para outro pátio. Os Hachamim falaram que é necessário fazer Levei Hatzerot, unificando esses dois pátios. Agora a Mishnah vai lidar com um caso que as pessoas fizeram Levei Hatzerot particular em cada pátio, eles podem carregar em cada pátio. Mas um pátio não fez Levei Hatzerot com o pátio vizinho. Existe uma certa estrutura entre esses pátios, como um muro, uma janela, uma pilha de terra, um pilar, várias estruturas que vamos ver na nossa Mishnah. E a Gemara quer lidar com qual pátio pode usar essas estruturas. Fala aqui a Mishnah. Anshe Hatzer e Anshe Milpeset. Pessoas que moram no térreo de um pátio, ou seja, em casas térreas de um pátio, é um prédio, tinha um segundo andar. Anshe Milpeset, as pessoas que moram no segundo andar, ou seja, abertos a uma milpeset, um terraço, eles sobem do pátio até esse terraço através de uma escada. É considerado como se fossem dois recintos independentes, o primeiro andar e o térreo. Eles esqueceram e não fizeram o Hatzerot coletivo, não podem carregar entre a milpeset, esse primeiro andar e esse terraço, e o pátio, o térreo e vice-versa. Pois existe uma outra estrutura aqui, um pilar perto desse prédio. Um pilar tem uma área de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Quando chegar a voa, será tefachim. Se esse pilar mede 10 tefachim, 1 metro ou mais, la mirpeset. Esse pilar é referente e propriedade da mirpeset, desse terraço. Vez que a mirpeset tem facilidade e frequência em usar esse pilar, é como se fosse propriedade específica particular da Mirpeset. Eles podem carregar da Mirpeset para lá e vice-versa. Se eles designaram que esse pilar é propriedade das pessoas que têm mais facilidade e frequência em usá-lo, não é considerado que a pessoa está carregando de um pilar coletivo, também do Hatzer e também da Mirpeset, para a Mirpeset, que seria proibido, uma vez que eles não fizeram de Hatzer entre eles. Porém, se esse pilar mede menos do que 10 tefachim, le Hatzer. Se o pilar mede menos do que 10 tefachim, então o pátio tem mais facilidade em usar esse pilar, então o pátio pode carregar do pilar para o pátio e vice-versa. Não está carregando de um recinto coletivo referente também a Mirpeset, o terraço, porque os sábios desvincularam a Mirpeset desse pilar e designaram que as pessoas desse Hatzer, do térreo, podem usar esse pilar. Juliat Abor Veacela. Com relação a Juliat Abor, é a borda de um buraco. Ou seja, depois que as pessoas cavam um buraco, normalmente eles fazem uma borda alta com essa terra, com uma prevenção de acidentes, para as pessoas perceberem que existe um buraco lá. Essa parede da borda do buraco, veacela, uma pedra, tem uma altura de 10 tefachim ou mais, la mirpeset. Então, é a propriedade das pessoas da mirpeset. Eles podem carregar dessa pedra para a mirpeset e vice-versa. Uma vez que as pessoas da Mirpeset têm mais facilidade de usar essa pedra ou essa borda do buraco. Pachod Miká, porém, se a altura é menor do que 10 tefachim, Lechatzer, então é a propriedade das pessoas do pátio. Que eles têm mais facilidade em usar essa pedra ou essa borda do buraco. Bamit Barim Amarim, quando isso se aplica, que se a altura é 10 tefachim ou mais, isso é propriedade das pessoas da Mirpeset do terraço, Besmuchá, é só se esse pilar ou essa colheita boa, essa borda de um buraco, ou a pedra, estão perto da Mirpeset. A Vabi Mufleger, por isso está distante, afilo Gavá Serat Fahim, mesmo que tenha uma altura de 10 Fahim ou mais, La Hatzer, é propriedade particular das pessoas do pátio. Porque as pessoas do pátio têm mais facilidade em usar a altura desse pilar, ou dessa pedra, mais do que as pessoas do terraço, ou mesmo que está distante do terraço. Continua a Mishnah de Eizel e Smuchá. Como calcular se esse tudo está perto da Mirpeset ou não? Kol shenere chokar ba tefachim. Toda estrutura que não está distante 4 tefachim, 40 centímetros da Mirpeset, é considerado perto da Mirpeset, tem uma altura de 10 tefachim, é propriedade privada das pessoas da Mirpeset do terraço. Se é distante 4 tefachim ou mais, já é propriedade das pessoas do Hatzer. Isso explica aqui a Mishnah, agora vai explicar melhor esses casos. A Mishnah usa três nomenclaturas para avaliar a facilidade do uso dessas estruturas para as pessoas desses recintos. Uma possibilidade é que um recinto usa uma estrutura com facilidade. Isso é chamado de petar, uma porta. Do mesmo jeito que a pessoa pode atravessar a porta com facilidade, a porta vincula entre um recinto e outro recinto, também essa pessoa pode usar essa estrutura com facilidade. Essa é a primeira nomenclatura. A segunda possibilidade é um muro, por exemplo, à altura, que é difícil de carregar e usar a altura desse muro, está chamado zriká. Zriká significa jogar. É como se a pessoa tivesse que jogar um objeto do pátio para cima desse muro para alcançar esse muro. Esse é o conceito de zriká. E esse é o conceito de shirshur. Shirshur significa abaixar um objeto com uma corda, ou seja, é como se fosse uma escavação em certo recinto. As pessoas, para colocar algum objeto, têm que abaixar ele com uma corda para ele não quebrar, porque é profundo, é chamado de shirshur. Essa é a terceira nomenclatura. Fora aqui a Gemara Pshita. Tem algumas halachot que sabemos a resposta. Lazeba petach velazeba petach. Se um recinto pode usar certa estrutura com facilidade, também outro recinto, hainu halon, sheben shtei chatzirot, a mesma halachá com relação a uma janela entre dois pátios. Temos um muro entre dois pátios e uma janela nesse muro. Parte dessa janela tem que estar abaixo de 10 farim de altura desse muro. Então, também o pátio da direita e o pátio da esquerda conseguem usar essa janela com facilidade. Essa janela é a propriedade dos dois pátios. Se eles não fizeram ver Hatzirot coletivo, é proibido carregar do pátio para essa janela e vice-versa. Se você está carregando de um recinto privado para outro recinto privado sem ver Hatzirot, é proibido. Esse é o primeiro caso que cita aqui a Gemara. Segundo caso, Lazebezriká. Um caso é que temos um muro. Segundo caso, Lazebezriká. É uma estrutura entre pátios, por isso está à altura. Uma altura mais de 10 farim, mais do que 1 metro de altura. Já é Zriká. Já é conhecido que a pessoa tem que se esforçar para colocar um objeto do chão acima dessa estrutura, desse muro, desse pilar, por exemplo. Mesmo que 1 metro de altura, 10 farim não é uma altura tão considerável. Mesmo assim, as pessoas que têm os utensílios deles no pátio, normalmente têm utensílios pesados nos pátios. Para a pessoa carregar um utensílio pesado até uma altura de 1 metro, já é difícil, é considerado zriká, como se a pessoa tivesse que jogar um objeto a uma altura. Falar com ela cá nesse caso, aí no corpo de Hatzir, é como se fosse um muro de 10 farim de altura ou mais entre dois pátios. Nesse caso, da Aminvava Mudbet, ela fala aqui, uma vez que os dois pátios têm dificuldade de usar esse muro, nenhum pátio possui o direito de uso desse muro, esse muro continua coletivo e é permitido carregar do muro para os pátios e vice-versa. Fala para um outro caso, Lazebe Shilshur. Temos dois pátios, os dois pátios têm que se agachar para usar certa estrutura. Os dois têm dificuldade de usar essa estrutura. Fala para um Haritz, Sheben Shtei Chatzirot. É como se fosse já uma escavação entre dois pátios. Temos essa lacra também da Fein Zayn. Temos uma escavação entre dois pátios, uma profundidade de 10 farim, 1 metro de profundidade. Então, uma vez que os dois pátios têm dificuldade de usar essa escavação, ninguém pode carregar essa escavação para os pátios, porque é um recinto coletivo dos dois pátios, não fizeram ver Hatzirot coletivo, não podem carregar. Lazebe Petar, Velazebe Zriká. Também é claro essa halachá, que um pátio tem facilidade de usar certa estrutura, Velazebe Zriká e um pátio tem dificuldade de usar certa estrutura. Hainu Deraba Baravuna Marav Nachman. É a mesma coisa que o sábio falou, que um pátio tem facilidade de usar um muro e um pátio tem dificuldade de usar um muro. Se trata de dois pátios, numa inclinação de uma montanha, por exemplo. Um pátio está acima do outro pátio e temos um muro entre esses dois pátios. Com relação ao pátio inferior, esse muro tem 10 tefachim de altura ou mais, 1 metro de altura ou mais. Com relação ao pátio superior, a diferença de altura entre o pátio e o topo desse muro pode ser menor do que 10 tefachim. Preciso falar aqui, o pátio superior consegue usar o topo desse muro com facilidade. E o pátio inferior, ele tem que usar com dificuldade esse muro, jogando um objeto, por exemplo, carregando com muito esforço ao topo desse muro. Então, falou o sábio, com certeza o pátio superior pode usar esse muro, e não o pátio inferior, porque o pátio superior tem facilidade e frequência de usar esse muro. Os sábios designaram que esse muro vai ser para as pessoas que têm mais facilidade. Falando em um outro caso, Lazeba Petach, Lazeba Shishur. Com relação a um pátio, consegue usar essa escavação com facilidade. Velazebe Shilshur, com relação a outro pátio, ele só consegue usar o fundo dessa escavação com dificuldade. Também aqui se trata de um pátio inferior ao outro. Existe uma escavação entre esses dois pátios. Essa escavação não tem 10 tefachim, 1 metro de profundidade. Com relação ao pátio inferior, eles conseguem usar com facilidade o fundo dessa escavação. E o pátio superior tem aqui uma distância de 10 farim ou mais entre o chão do pátio e o fundo dessa escavação. Então, Elazebopetar, o pátio inferior consegue usar essa escavação com facilidade. Velazebeshilushul, e o pátio superior só usa com dificuldade. Aindrav Shizvi, Amarav Nachman, isso que falou o sábio. Com certeza damos o direito de uso para as pessoas do pátio inferior, que eles têm facilidade de usar essa escavação. Continuar lembrar um outro caso. Velazebeshilushul, Velazebezriká. Com relação a um pátio superior ao outro, o pátio superior tem que se agachar para usar uma certa estrutura. O pátio inferior tem que se esforçar para levantar um objeto ao topo dessa estrutura, como um muro entre dois pátios. A distância do topo desse muro e o chão do pátio inferior pode ser mais do que 10 tefachim. A distância do topo desse muro e o chão do pátio superior também vai ser mais do que 10 tefachim. Portanto, os dois pátios têm dificuldade de usar esse muro. Um pátio tem que se esforçar para levantar o objeto, um pátio tem que se esforçar para rebaixar o objeto através de uma corda. Quem tem a posse nesse muro? Será que os dois tem aqui a dificuldade equivalente e automaticamente os dois têm posse a esse muro e é proibido carregar desse muro para um dos pátios? Ou será que não? Talvez é mais fácil rebaixar um objeto com a corda do que levantar um objeto pesado. Amramai, qual é a Alaká? Amará falou, Rav, os dois pátios estão proibidos de carregar desse muro para os pátios e vice-versa. Conforme Rav, os dois têm a mesma dificuldade de usar esse muro. Veshmuela mais Shmuel discute com Rav, no Pino Tolezeche Veshinshul. Conforme o Shmuel, é mais fácil abaixar um objeto com uma corda do que levantar um objeto. Portanto, damos esse direito de uso desse muro para o pátio superior, que tem que só se agachar para usar esse muro. Shirazé, Tashmishou Benachat, que o pátio de cima consegue usar esse muro com mais facilidade. Blazé, Tashmishou Bekaché, e o pátio inferior tem que se esforçar muito para levantar objetos pesados do topo desse muro. Tashmishou Bekaché, é difícil usar esse muro. Vekoldavashi, Tashmishou Blazé Benachat, Velazé Bekaché, em todas as situações que um recinto pode usar um muro com facilidade, Velazé Bekaché e outro recinto usa com dificuldade, designamos essa estrutura para aquele pátio que consegue usar com facilidade, por isso designamos, conforme Shmuel, que esse muro vai ser propriedade particular do pátio superior, eles podem carregar do pátio por cima do muro e vice-versa, estão carregando no seu próprio recinto. Isso fala em Amém, desde amanhã, nos concluímos a seguir com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.